voltou a usar as redes sociais e afirmou que o partido se organiza para, mais uma vez, estar na linha de frente da campanha de Tarcísio de Freitas.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. STF analisa a liminar de Mendonça. CPMI do INSS é prorrogada por Viana.
Juiz decide seguir com o julgamento contra Maduro nos Estados Unidos.
Bolsonaro deve receber alta nesta sexta-feira, segundo o boletim médico.
Douglas Ruas, eleito presidente da Alerj, pode assumir o governo.
O que o Supremo cortou e o que manteve.
Senado aprova lei sobre o crime de matar filhos para atingir a mãe.
A justiça italiana autoriza a extradição de Carla Zambelli. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Mês do consumidor é na Open Box 2 Móveis e Decoração. Aproveite! Os preços imperdíveis e tudo à pronta entrega na Open Box 2 com até 70% off. Muitos modelos de sofás, salas de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muitos descontos. Chique é pagar barato na Open Box 2. Renove toda a mobília da sua casa gastando muito pouco na Open Box 2 Móveis e Decoração. Visite uma loja da Open Box 2 ou compre sem sair de casa. Acessando o site www.openbox2.com.br.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Foi no tempo ideal e de que forma o Banco Master conseguiu algum privilégio, algum aproveitamento em relação a esses servidores que eles tinham informações privilegiadas. Como é que você vê essa apuração e se, é claro, as omissões podem ter acontecido inclusive nas duas gestões?
Então, é claro que eles devem ser ouvidos porque, primeiro, há um questionamento que o Banco Central demorou muito para agir. Será que demorou por negligência? Será que demorou por uma questão técnica? Ou demorou por algum motivo obscuro? Então, eles devem ser ouvidos. Vamos lembrar que Galípolo e Campos Neto fazem parte da mesma gestão, embora...
Mais ou menos.
Não, mas o Galípolo fez parte da diretoria do Campos Neto. Pô.
Metade por fim.
Então, mas fez parte metade. Ali, super alinhado, inclusive foi apadrinhado pelo Campos Neto. Mas eles devem ser ouvidos, os dois devem ser ouvidos, até porque também tem um diretor, se não me engano, de fiscalização, que está diretamente envolvido no caso do Banco Master. Claro que ambos, sendo o presidente, né, da instituição, Galípolo e Campos Neto, devem ser ouvidos até para esclarecimento. Se eles são culpados ou não, aí é uma outra história e é exatamente por isso que precisa de uma investigação.
Ô Piperno, você acredita que a delação premiada de Daniel Vorcaro, ele possa trazer mais informações de como ele operava, de como ele conseguia informações, de que forma ele fez crescer de forma tão rápida o Banco Central, o próprio Banco Master e, é claro, suas relações com esses servidores?
Bom, primeiro que, vejam, o Banco Master, ele nasce em 2019 e, de fato, ele teve aí um crescimento vertiginoso, né? A questão é saber se Daniel Vaccaro vai ou não fazer uma delação seletiva. Essa é a minha primeira dúvida. Se ele vai escolher a dedo os personagens que ele vai entregar. Porque ele deve ter tanta gente para entregar que se ele mandar lá para o calabouço uns 10, 20, talvez as autoridades já se deem por satisfeitas, mas deixou aí mais uns 50 acobertados, porque são muitas as conexões, né? Mas aí ele começa em 2019. O avanço vai crescendo. É importante também dizer que os CDBs do Banco Master eram comercializados por outras instituições aí, né, que estão aí até agora muito silenciosas. Então, por exemplo, Bradesco, Itaú, esses grandões falaram: opa, eu não vou vender esses papéis aqui não. Mas tem uma turma aí que vendeu, e até recentemente. Então, também tem que ser avaliado isso. Por que que uns aceitaram e outros não? Agora, eu recomendaria à Polícia Federal acessar toda a série de reportagens feitas desde 2024, antes do estouro da boiada, antes da eclosão desse caso, pela repórter Consuelo Diegues, lá da revista Piauí, porque muitas das coisas que a gente vê hoje foram antecipadas lá em 2024. E uma, porque eu tenho relido sempre essas matérias, sempre tem algum detalhe que tinha escapado, né? E em uma delas, a repórter relata uma briga que o Galípolo teve com um desses diretores aí que são citados agora, na época em que ele não era presidente da instituição ainda. Já tinha sérios desentendimentos com esse personagem em relação de algumas práticas aí pouco ortodoxas. E aí, recentemente, o Jornal Valor Econômico também noticiou que esse diretor de fiscalização, recentemente afastado aí, comprou uma fazenda vendeu uma fazenda para o Fabiano Zetel por 3 milhões de reais, mas, curiosamente, ele continuou explorando a fazenda. Então, muita gente achou aquilo estranho e tal, mas por que que, enfim, o Zetel pagou, mas não quis levar e tal? Então, tem muita coisa nebulosa.
Bom, gente, vamos seguir com outras informações aqui no nosso 3 em 1, porque o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a federação entre União Brasil e o Progressistas. Essa aliança foi firmada em agosto do ano passado, mas só passa a valer com a aprovação da Corte Eleitoral. Vamos conversar ao vivo com o Matheus Dias, que vai trazer mais detalhes pra gente. Matheus, com isso, então, União Progressista passa a ter a maior bancada da Câmara e, consequentemente, uma fatia bem gorda do fundo eleitoral, meu amigo. Boa tarde.
Pois é, Cássio, uma das maiores bancadas do Congresso, com certeza. Uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha, só porque a Federação União Brasil e Partido Progressistas terá 109 deputados federais e 15 senadores. Só que a força deles também nos âmbitos estaduais e municipais também é grande, já que são 6 governadores atualmente, 1.335 prefeitos, sem contar vereadores e deputados estaduais. Assume o comando dessa federação, então, o presidente do PP, Ciro Nogueira, senador, e também o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. O Antônio Rueda sendo o presidente e Ciro Nogueira o vice-presidente dessa federação. Eles publicaram nas próprias redes sociais, parabenizando e agradecendo por essa federação ter passado, federação essa que foi criada em abril do ano passado, mas formalizada agora pelo TSE. Antônio Rueda publicou no perfil dele no X, que a autorização do TSE para a Federação União Progressista marca um novo momento da política brasileira. Mais do que uma formalidade, é a construção de uma força capaz de dar estabilidade, ampliar o diálogo e apontar caminhos concretos para o país crescer. Porém, essa federação não é de todo uma opinião unânime, favorável, mesmo dentro do partido. Isso porque em âmbitos estaduais, às vezes até municipais, essa federação não tem dado muito certo para alguns políticos, viu, Cássio? Esse é o caso de Mendonça Filho, ele que é o vice-presidente do União Brasil no Pernambuco. Ele já havia pedido no ano passado para que o presidente Antônio Rueda tivesse cancelado a formação dessa federação no ano passado. Ele disse que não seria útil nesse momento, mesmo com um fundo eleitoral mais ali enrijecido, um fundo eleitoral maior para que eles tivessem mais recursos nas eleições. Isso porque, com a federação, os partidos eles são obrigados a ficarem juntos pelos próximos 4 anos. E aí, no caso, eles não podem disputar cargos, né, no mesmo partido. Por exemplo, se tivesse um candidato do União Brasil, um candidato do Partido Progressistas para uma disputa de deputado federal, para uma disputa de senador, ou quem sabe até uma disputa a presidente, isso não poderia acontecer. E isso faz com que, no âmbito estadual, onde a disputa por governadores a candidatos de ambos os lados, eles têm gerado uma certa intriga para qual caminho a federação vai seguir, pendendo para um lado ou para outro. Enquanto isso, os presidentes das siglas têm comemorado esses fundos eleitorais maiores, mais espaço no Congresso e, claro, mais nomes, né, Cássio?
Exatamente, Matheus. Obrigado pelas informações. Antes da gente discutir um pouquinho mais a federação entre União Brasil e Progressistas, eu quero voltar lá para Brasília, porque neste momento o ministro Dias Toffoli proferiu seu voto, deixando o placar em 5-2. Para a não prorrogação da CPMI do INSS. Então, Dias Toffoli acompanhou os votos também dos outros ministros, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, que todos eles votaram contra a prorrogação da CPMI. Alguns foram contra, outros alegaram que essa prorrogação é inconstitucional e outros também, nos seus votos, alegaram que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Neste momento, está votando a ministra Carmen Lúcia. Ela também é um, pelo menos a Carmen Lúcia, a gente não sabe para que lado ela vai ir, se ela vai seguir o relator André Mendonça ou se ela vai acompanhar também os outros votos já formando a maioria. Mas como hoje a composição da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, contém 10 ministros, porque ainda não foi aí, né, substituído e não foi inclusive votado a indicação de Jorge Messias para a vaga de Luiz Roberto Barroso, que deixou a Suprema Corte ainda no finalzinho do ano passado, temos 10 ministros e o placar empatado em 5-5 acaba então pela derrubada, né, de uma decisão. Então o placar de empate fica, né, para o outro lado. Então agora, automaticamente, podemos já dizer que a prorrogação da CPMI foi barrada no Supremo Tribunal Federal por diferentes motivos. Mas é claro que a gente está discutindo aqui, desde o comecinho do nosso 3 em 1, não só a questão da prorrogação, mas também o futuro das próximas comissões parlamentares de inquérito. O que tem jurisprudência? Até que momento o ministro do STF pode, aí, de certa forma, determinar, mandar a prorrogação ou a instalação? Tudo isso precisa ser definido. São parâmetros que precisam ser aí decididos e discutidos por todos os 10 ministros para que, caso haja um novo caso semelhante ou para que, caso haja uma nova instauração e prorrogação de uma comissão parlamentar de inquérito, se tenha um entendimento claro e jurídico de que vai acontecer. Isso traz mais transparência, isso traz segurança jurídica para o processo de investigação de uma própria comissão. O que diz a jurisprudência atual, que inclusive não é tão clara assim, por isso a gente está diante desse julgamento tão importante de criação de um entendimento e fixação de um parâmetro, né, de limites entre o judiciário e o legislativo. Para constitucional, né, para a Constituição Federal, uma minoria pode sim pedir a instalação, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas não ficou claro na Constituição se isso vale para prorrogação. Então, gente, isso precisa ser definido hoje. Por enquanto, placar então 5-2. Já então a decisão do ministro André Mendonça da semana passada de prorrogar a CPMI por mais 60 dias, quando ele propôs isso na abertura do julgamento de hoje, está então aí derrubado. A gente vai aguardar os votos ainda da ministra Carmen Lúcia. Falta ainda o ministro Gilmar Mendes votar. Inclusive, o Gilmar Mendes já deu recados ao longo desse julgamento contra, né, o vazamento, criticou bastante o vazamento de informações sigilosas, do conteúdo pessoal de Daniel Vorkaro, que ficou aí nas mãos dos parlamentares e integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criticou a quebra de sigilos em bloco, em conjunto, e disse que isso é inconstitucional, chamou até de aberração, que é algo inconstitucional fazer isso. Tem que votar separadamente cada uma desses requerimentos para quebra de sigilo fiscal, bancário e também telemático. Então, a tendência agora se encaminhando já para que o placar seja um pouco mais elástico para a derrubada da decisão do ministro André Mendonça, que queria prorrogar os trabalhos da CPMI. Ô, Piper, eu te pergunto agora, porque querendo ou não, com esse placar de 5-2 e já com essa definição em relação a não prorrogação, agora a CPMI tem um prazo final. Até sábado devemos ter a finalização desse relatório, a votação dele e, é claro, o indiciamento de pelo menos 200 pessoas, segundo o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator dessa comissão.
Bom, e acho que a primeira conclusão que a gente chega dessa votação também de hoje, né, dessa decisão do STF, é que voluntariamente ou não, a Suprema Corte ela acaba, inclusive, tomando uma decisão de autocontenção. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, bom, isso a gente não pode fazer. E aí a bola passa, então, para a CPMI. E a CPMI, ela, a gente fica na expectativa desse relatório, porque todos nós já ouvimos o Zé dizer várias vezes aqui que essa comissão terminaria sem relatório algum, ou até com dois, um da situação, um da oposição. Então, é óbvio que ela não vai ter uma única decisão final. Mas, de qualquer forma, também fica colocada uma outra questão que é fundamental, que é do Congresso, do Parlamento, estabelecer os limites das suas comissões e quem é que pode tomar decisões no sentido de encerrá-las, de prorrogá-las e até mesmo de como conduzi-las aí no dia a dia. Porque a gente viu muita coisa dessa comissão sendo judicializada com o tempo. Inclusive, outro dia mesmo, aquela decisão lá de quebra de sigilos ou não e tal. Então, eu acho que pelo menos agora, novos limites foram estabelecidos.
Perfeito, Piperno. Meus amigos, a gente tem que fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. E se tivermos atualização do voto da ministra Carmen Lúcia, a gente traz, claro, todos os detalhes para vocês que estão acompanhando o 3 em 1 nesta quinta-feira. Não sai daí.
Jovem Pan. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos. Entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Alina Riso, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Há dias em que a gente quer...
Mês do consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do mês do consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Tóquio Marine Hall apresenta Leandro Hassum com o espetáculo É Nós Família. Uma noite para rir da vida, das situações do dia a dia e, claro, da família. Dia 27 de março. Gabriel e Shirley com o show Gaste, Fora do Play. Uma experiência divertida e inesquecível para pais e filhos. Dia 29 de março. Wagner cantando os seus sucessos que marcaram gerações. Dia 11 de abril. Galáctico, o espetáculo com música, dança e uma experiência imersiva que encanta crianças e famílias. Dia 19 de abril. Informações e vendas: tokyomarinehall.com.br.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
O Morning Show é pra comentar É para rir, é para discordar e para seguir a conversa. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
Fez o petróleo subir com força, que por sua vez derrubou a nossa bolsa. Os sinais confusos sobre as negociações do cessar-fogo lá no Oriente Médio, né? O Trump fala um negócio, o Irã fala outro, pesaram com força hoje nas bolsas do mundo inteiro. Bom, o petróleo disparou mais do que 5%. Foi para cima dos 107 dólares. 107,50 fechou. Olha lá. 5,20 de alta. 5%, 5,2% de alta. E a nossa bolsa deu um mergulho de 1,5%. O Trump disse que não sabe se o governo americano vai conseguir ou se vai ter disposição de fechar um acordo final para cessar fogo com o regime islâmico iraniano. Isso trouxe ainda mais aversão a risco, puxando com força o preço do petróleo e ampliando as perdas da bolsa em Nova York, na Europa, inclusive aqui. Aliás, por aqui, a bolsa só não caiu mais porque as petroleiras subiram, impulsionadas pelo preço do petróleo. Petrobras foi muito bem, por exemplo. Além da geopolítica, o Ibovespa também foi pressionado pelo IPCA 15 mais salgado. A prévia da inflação subiu 0,44%. O IPCA 15 é a prévia porque vai da metade do mês passado até metade desse mês, tá? Bem acima dos 0,29, quase 0,3 que eram esperados pelos analistas, refletindo o aumento expressivo de itens básicos do dia a dia, principalmente comida, né? Feijão, ovos, leite, carne. Isso que ainda não chegou à alta do preço dos insumos de fertilizante nas lavouras, que daqui a pouco vai vir. Bom, o que acontece com o IPCA 15, uma inflação mais salgada? Isso reduz as perspectivas de corte de juros pelo Banco Central nas próximas reuniões. E como todo mundo sabe, Cassius, que toda a sua audiência, se os juros não caem, quem cai é a Bolsa. No fim, depois de 3 altas seguidas, hoje o Ibovespa B3 caiu 1,45%, para ser preciso, não é 1,5%, é 1,45%. Fechou aos 182.732 pontos. Já o dólar subiu para R$ 5,25, tá? Bom, isso aqui é 5,24, né? Deu uma arrefecidinha, mas subiu bem, tá? Subiu 0,08%, né? Sim. Com a maior aversão a risco global e com as dúvidas sobre os avanços nas negociações de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.
Perfeito, Torinho. Então,
é isso aí.
A bolsinha está um pouquinho mais para baixo.
Está volátil, está bem volátil.
Amanhã, sexta-feira, vamos ver como é que encerra a semana.
Mas mesmo assim, nós estamos felizes porque o curso lá, a nossa bombou, aula, né? Foi um sucesso.
Tô sabendo.
A promoção ainda está no ar, tá? Quem quiser comprar os 3 cursos por R$ 497,00, encerra hoje, meia-noite. Hoje, meia-noite. newcursos.com.br. Vai lá. Os 3 cursos, curso Toro de Ouro, curso Toro de Ouro 2 e o Economia Toro, os 200 conceitos que interessam, que é a minha obra-prima, que são 200 aulas de 3 minutos, os 200 principais conceitos que mais interessam. newcursos.com.br, só até hoje, meia-noite, R$ 497,00 ou em 10 vezes, 12 vezes de 51,40.
Bem pedaladinho, todo mundo consegue.
É isso aí, valeu. Então tá, até amanhã. Amanhã eu entro remoto, hein? Amanhã tem um evento.
Ah, tudo bem,
tu pode. Eu vou entrar, aqui. Vou estar aqui. Valeu, tchau. Vai, Torinho.
Bom, meus amigos, hora então de dar tchau aqui no nosso querido 3 em 1, Alan Gani, Fapi Perno, Zé Maria Trindade. Obrigado mais uma vez pela participação de todo mundo. Deixa aqui deixar meu abraço geral. A gente tá com o tempo aqui, ó, no pescoço já. Então, meu boa tarde, meus amigos, dá uma boa tarde rapidinho pra todo mundo aí. Pode começar contigo, Alagani.
Ah, pode?
Pô, tô falando, vamos falar rapidinho, não, vocês rapidinho aqui, ó.
Ficar lá, né? Eu achei que já tinha terminado. Bom, então, boa tarde, um grande abraço, esperando o anúncio do Zé amanhã.
É isso aí, Zé. Até amanhã.
Boa tarde, até amanhã.
Meu querido Fapi Perno, obrigado e até amanhã.
É isso aí, nos veremos amanhã.
Meus amigos de casa, obrigado mais uma vez pela companhia. Amanhã estaremos de volta aqui no nosso querido 3 em 1. Beijão pra todo mundo. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com a análise, as reflexões dos comentaristas aqui da Jovem Pan. Eu sou Daniel Caniato, você é o nosso convidado especial, como sempre. Tem um destaque super importante na abertura de Os Pingos nos Is, porque a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, analisa neste momento a decisão do ministro André Mendonça, que autorizava a prorrogação da CPI do INSS, né? Aquela CPI conjunta, a CPMI, que investiga o roubo dos aposentados. Pelo prazo original, ela deveria terminar no sábado, mas os seus integrantes aprovaram uma extensão dos trabalhos. Pela regra do Congresso, deveria ser suficiente para ela durar um pouco mais, só que para ter efeito, o requerimento tinha que ter sido lido por Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, que é o presidente do Congresso Federal, em uma sessão conjunta do Congresso. Sem esse rito, sem esse procedimento, a CPMI perde a validade. Em sua decisão, André Mendonça deu 48 horas para que Davi Alcolumbre lesse o requerimento e deixasse a comissão prosseguir. Ele ignorou. Apesar do escândalo das aposentadorias ter produzido muitas vítimas em Brasília e atingido até o Planalto, a razão por esse julgamento vem mobilizando o sistema político não é propriamente o INSS. E na avaliação de muitos, o caso do Banco Master, uma outra apuração, já que caso a CPMI acabe, esses parlamentares não poderiam mais consultar os arquivos do celular de Daniel Vorcaro. Deixa eu só trazer a informação atualizada para você que nos acompanha. Placar de momento, 6-2 contra a prorrogação. Votaram contra a prorrogação da CPMI. Ministros Dino, Moraes, Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Votaram favoráveis à prorrogação. Ministro André Mendonça, por óbvio, e Luiz Fux. Chamar os nossos comentaristas, porque há uma série de sinalizações e reflexões que devemos fazer a partir dessa apreciação que acontece nesse momento no Supremo e de que maneira a gente pode estender também a análise para outros processos de investigação. Chamar o Roberto Mota, está ao vivo lá no Rio de Janeiro, vai trazer suas análises e reflexões. Eu acho que é muito bom também sublinhar coisas que os pessimistas da bancada de Os Pingos nos Is já alertavam. Mota, seja bem-vindo.
Infelizmente, parece que as nossas piores expectativas estão se confirmando, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. E não é com alegria que eu digo isso. Eu sempre disse aqui, quando eu expressei o meu ceticismo, eu sempre disse, eu espero que eu esteja errado. Pelo visto, eu não estava. Essa decisão tem a ver com a prorrogação da CPI do INSS, na verdade, da CPMI do INSS. Mas ela pode ser lida como uma mensagem sobre o que vai acontecer com o Banco Master. Porque muita gente está interpretando essa decisão como um posicionamento da corte em relação ao ministro André Mendonça. Essa prorrogação da CPMI tinha as assinaturas necessárias. O requerimento que fazia a prorrogação, pedia prorrogação, deveria ter sido lido no Congresso Nacional. Não foi, por isso os parlamentares recorreram à justiça. E o ministro André Mendonça deu uma decisão que não só teve o dom de prorrogar a CPMI, como também motivou ou iria motivar o presidente do Senado a desengavetar os processos de impeachment de ministros. Aparentemente, isso foi muita coisa muito rápido. Infelizmente, eu concordo com a avaliação que diz que nessa decisão a gente pode ler as futuras decisões relativas ao caso do Banco Master.
Pois é, inclusive a nossa produção separou alguns trechos, manifestações de ministros, e a gente vai soltar ao longo dessa avaliação e das análises feitas pelos nossos comentaristas. Quem é que está ok? A produção só confirma, o Dávila está... Tá, então vou chamar o Luiz Felipe Dávila, também acompanhando essa sessão no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, sobre uma apuração que acontecia no Congresso, né? Era uma apuração conjunta entre deputados e senadores, a CPMI, que investiga o roubo dos aposentados, e aí teve aquele pedido para prorrogar os trabalhos. O requerimento, que é uma praxe, né? Um procedimento que deveria ter sido feito, não foi lido o requerimento. Logo, perderia a validade a CPMI. O que os congressistas fizeram? Judicializaram, pediram a manifestação do Supremo. André Mendonça, então, ordena a prorrogação por 60 dias e passa a decisão monocrática para avaliação do Pleno. E é justamente isso que a gente destaca. A maior parte da Corte, neste momento, entende que a CPMI não deve ser prorrogada. Dávila, bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, este é o placar de dois times. Um time, o vencedor, é a República do Rabo Preso. Todos esses com rabo preso nesses esquemas infames, vergonhosos, de assalto, roubo ao brasileiro. Não importa se é o INSS, se é Banco Master, a República de Rabo Preso está jogando para valer, para tentar encobrir esse caso, para tentar esquecer, varrer para debaixo do tapete e continuar o jogo como nada tivesse acontecido. Mas o outro time são os defensores do Estado de Direito, da democracia e da liberdade. Esses olham para a lei, esses olham para o regulamento e não para aquele time que sempre tem que dar uma catimbada para conseguir mais uma verbinha, um dinheirinho ou um apoio de alguém da oposição. Por isso, Caniato, é triste ver esse jogo, porque a República do Rabo Preso está sempre sabotando aqueles que defendem a lei, o Estado de Direito, a Constituição e a liberdade. Por isso, Caniato, não é surpresa o resultado, mas achar que este jogo, a República do Rabo Preso, vai colocar a mão na taça, pode esquecer. Porque a indignação da população, o fogo cerrado da imprensa, a mobilização da sociedade civil vai continuar pressionando e temos sim um jeito de dar o troco nessa turma. Este jeito é o voto nas eleições de 2026.
Pois é, deixa eu privilegiar a audiência rotativa aqui da Jovem Pan, notícia em destaque, Supremo Tribunal Federal, votando contra a prorrogação da CPMI do INSS. Deixa eu só trazer uma informação de momento. Carlos Viana, senador, presidente da CPMI do INSS, entrevista coletiva, fala neste momento sobre a derrubada, sobre a não prorrogação da CPMI. Vamos acompanhar.
Espero que a CPI do Master seja instalada, que essa investigação venha a cabo e que tenham a mesma coragem que nós tivemos de lutar e mostrar ao Brasil o que aconteceu e todos os personagens. Espero com sinceridade que o senhor Vocaro faça uma delação completa que nos traga todos os personagens envolvidos nesse rombo bilionário, de servidores públicos a políticos, para que o Brasil possa ter respostas. Essa questão de uma CPMI já deveria ter sido, inclusive, decidida. O próprio Supremo pode decidir, mas é aquela história, né? Quando o assunto gera muita polêmica, infelizmente, ao que parece, acabam não ganhando a rapidez que deveriam e que merecem. Muito obrigado. Eu preciso ir, gente.
Presidente, o senhor esperava... Obrigado. Agora é cumprir.
Aí ele respondeu a duas questões, fez um pronunciamento breve, Carlos Viana, externando, né, uma certa decepção, e aí nessa finalização colocando esperança talvez na CPI do Banco Master, né? Uma apuração que poderia se debruçar sobre o caso do Banco Master, mas que em alguma medida abarcaria questões que a CPMI não conseguirá por conta dessa decisão da Suprema Corte. Eu continuo com os nossos comentaristas e vamos analisar também o posicionamento da Suprema Corte, mas colocando em perspectiva outras apurações. Deixa eu chamar... Quem está ok? O Bruno Musa está ok? Tá bom, Bruno Musa também está com a gente. Musa, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A decisão tomada pela Suprema Corte derrubando a prorrogação da CPMI do INSS após aquela decisão monocrática de André Mendonça que tinha permitido a prorrogação por 2 meses, 60 dias, mas claro que isso precisaria do aval da Corte como um todo. Enfim, já era uma bola cantada, você no fundo tinha esperança de que os ministros pudessem permitir essa prorrogação. O que é que está por trás dessa decisão? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, a todos os meus amigos de bancada e todos que nos escutam no Brasil. Mais um dia triste para o país, né? Mais um momento triste para o país como um todo. Sim, o momento, talvez aquele nosso lado otimista, talvez me dava ali algum tipo de esperança. Mas o lado Brasil, ele costuma ficar mais alto, não pelas esperanças, mas pelos fatos. Os fatos, como dizem agora, como mostram agora, os fatos, eles falam mais alto. Infelizmente, como o Dávila falou, gostei muito do nome, política do rabo preso. Veja, nós estamos falando aqui da CPMI do INSS. Eu fico pensando quantas pessoas defenderam o judiciário brasileiro ao longo dos últimos tempos, por julgarem que eles estavam sendo isentos, que eles estavam fazendo um trabalho técnico. Ok, é legítimo, a defesa de cada um. Eu fico pensando agora quantos milhões de aposentados estão aí com seus dinheiros sendo desviados ao longo do tempo. Foram bilhões de reais, gente, de aposentados, velhinhos, que deram um duro uma vida inteira para conseguir algum tipo de aposentadoria. Aquela aposentadoria que é corroída também ao longo do tempo pela alta dos preços, ou seja, a deterioração do poder de compra, porque um governo irresponsável ao longo das décadas vem gastando consistente mais do que arrecadando. Ah, mas a gente corrige a aposentadoria pela inflação. A inflação real é outra. A gente sabe quanto sobe na rua os alimentos, o transporte, enfim. E o que eu quero dizer é que são essas pessoas, esses aposentados, esses velhinhos que deram um duro danado, em que muitos da sociedade brasileira defenderam o técnico do judiciário em ações passadas. Vale lembrar agora que essa mesma justiça que derruba a prorrogação da CPMI do INSS, que estava buscando com dados, fatos e números, quem pode ter participado de tamanha disfarçatez, que é roubar, não tem outra palavra, bilhões de reais de aposentados. Em um país onde a média salarial está abaixo de R$ 3.500, tem pessoas com capacidade de dormir tranquilo depois de roubar aposentados. E aí a gente vê a justiça chancelando esse tipo de coisa e derrubando a prorrogação de algo que poderia trazer pelo menos uma transparência em cima de bilhões de reais de aposentados. Triste, patético, o dia do Brasil.
Pois é, daqui a pouco eu vou trazer inclusive informações sobre o que Carlos Viana disse antes de nós entrarmos ao vivo, daqui a pouco, mas eu queria também compartilhar com você que nos acompanha uma manifestação de um ministro da Suprema Corte, do ministro Gilmar Mendes, quando no meio desse debate, da análise dos votos feitos pelos ministros, ele questiona inclusive o Instituto da CPI ou da CPMI, esse tipo de apuração que acontece no Congresso Nacional, e ele fala sobre a possibilidade de uma nova legislação para delimitar os poderes de um colegiado como esse, ou dar outros poderes para uma investigação que acontece no âmbito do Congresso Nacional. E eu quero chamar a atenção para essa fala do ministro. Acompanhe.
Uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. Não significa que velho seja ruim, até porque eu sou idoso. Mas é preciso que as más práticas sejam debeladas. E essa CPI, ministro André, essas duas CPIs, elas provocam, elas têm um dicionário, um abecedário de abuso.
Aí a manifestação do ministro Gilmar Mendes, para ele o sistema atual ficou velho, é preciso de uma nova lei de CPIs, né, que trate da Comissão Parlamentar de Inquérito, e aí ele menciona as más práticas e essas duas CPIs, né, a do INSS e a outra, presumo, a que trataria do caso do Banco Master, porque ela não foi instalada, creio eu, ou até a do crime organizado, essas seriam dois bons exemplos de más práticas que estariam sendo realizadas ou implementadas ao longo do trabalho. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar a sessão que acontece no Senado, qual é o recado que a corte ou parte da corte acaba dando para André Mendonça e essa manifestação do ministro Gilmar Mendes, praticamente dizendo que as CPIs atualmente ficaram velhas, obsoletas, seria preciso atualizar a legislação. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Musa, Dávila, Mota. Boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é importante a gente observar os dois lados dessa equação. De um lado, nós temos o Congresso Nacional, que cada vez mais usa as CPIs para que os parlamentares tenham algum tipo de protagonismo. O Congresso Nacional, ele vem assumindo uma série de papéis que não são originalmente confiados a ele. As emendas parlamentares, por exemplo, dão aos parlamentares a oportunidade de executar o orçamento, quando, obviamente, a execução do orçamento deveria ficar a cargo do Poder Executivo. As CPIs ou as CPMIs, elas também não conferem ao parlamentar, ao parlamento como um todo, um poder de investigação de polícia, um poder de apresentar algum tipo de consequência àquelas descobertas que são feitas ali. O papel da CPI ou da CPMI deve ser de explorar no campo da política informações que sejam relevantes para que a investigação formal chegue no problema, chegue ali nos responsáveis, nos culpados, para que a justiça tenha cada vez mais elementos para responsabilizar, para aplicar penas naqueles que foram identificados como culpados de algum mal feito. Pois bem, o Congresso Nacional, ele já teve episódios em que ficou claro que a CPI acaba manipulando, induzindo um determinado assunto conforme a conveniência dos próprios parlamentares e, pior, a conveniência dos amigos dos parlamentares. Vamos lá atrás lembrar da CPI ou da CPMI do Marca e do Fontes Sindan, naquele momento em que o Brasil parou para investigar dois bancos que quebraram durante a desvalorização do real, quando houve o fim do atrelamento, digamos assim, do real ao dólar. E o Brasil não se debruçou a investigar os bancos que ganharam rios, bilhões de reais, porque claramente se posicionaram, porque algum passarinho contou para eles que estava para acontecer essa flexibilização do câmbio. Então, a CPI, naquele caso, serviu para investigar quem perdeu, mas não investigou quem ganhou. Isso é uma coisa tipicamente brasileira. Da mesma forma que agora, a CPI do INSS, que deveria revelar ao Brasil as entranhas de um esquema absolutamente nojento, que, a partir de muita influência política, roubou dinheiro dos aposentados, e aí quer transformar esta investigação, que não chamou todos os atores, não conseguiu fazer a convocação de quem deveria fazer, e isso é uma amostra da falta de força da CPMI, aí vai se debruçar no caso do Banco Master. É óbvio que há uma ligação, tendo em vista que o Banco Master começa com um esquema que precisa ser esclarecido de vínculo com o tal do Credit Cesta da Bahia, que foi vendido pelo governo de Rui Costa, hoje ministro do presidente Lula, na época governador do estado, sobre a batuta, as bênçãos de Jacques Wagner, também uma figura íntima do governo Lula. Então, não se quer se debruçar a isso, mas aí quer fazer o vínculo com o Banco Master para convocar a noiva, para fazer... Daqui a pouco vão convocar o Andrea Bocelli, só para ter o palco. Então, isso demonstra que falta seriedade. É óbvio que uma comissão para investigar o Banco Master, e aí sim se debruçar profundamente em tudo o que aconteceu ali, trazendo luz à responsabilidade do Banco Central, mas também dos bonitões da Faria Lima, todo mundo que ganhou pesado, esses bancões que estão aí, cheios de palestras, jantares, né, que são convidados como se fossem reis do mercado financeiro brasileiro, estavam ganhando dinheiro de comissão, mais de 2 bilhões de reais pagos em comissão para esses bancões aí que posam de todos polutos, de todos limpinhos, são nojentos. A CPI do Banco Master deve desnudar esse esquema nojento que não coloca Faria Lima como uma referência do mercado financeiro mundial, mas demonstra um esquema financeiro absolutamente podre, que vive de relação com o governo, de benesses do governo, de relações com pessoas poderosas, com a informação privilegiada que permite que se movimentem na frente seus concorrentes. A realidade do mercado financeiro brasileiro é essa, que essa CPI venha e que investigue profundamente todos esses aspectos.
Pois é, quero mais uma vez chamar o Roberto Mota. A gente vai fazer mais um giro de análise a outros aspectos, inclusive a muitas pessoas aqui da nossa audiência relembrando posicionamentos dos nossos comentaristas que diziam, olha, vai ter um detalhe aqui, outro ali, vão dizer, isso não é constitucional, enfim, infelizmente não é possível continuar, arquiva o processo. Não estão dizendo somente no caso da investigação do roubo dos aposentados, mas as pessoas já ampliam isso para outras apurações. Mota, para você, mas também para a nossa audiência, só quero destacar o que disse Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, o senador eleito por Minas Gerais, antes de nós entrarmos ao vivo, ele já tinha falado, tinha respondido a um questionamento de um jornalista. Ele disse o seguinte: o relatório da CPMI vai ser lido amanhã, se tiver vista a possibilidade de ter sessão no sábado. Se não for aprovado o relatório, ele diz, quem perde não somos nós. Não tem tempo de relatório paralelo e vai buscar consenso junto à base. E aí ele analisa também as críticas de Gilmar Mendes. Ele falou, está com razão, mas tem que provar quem vazou, né? Eles estavam falando, inclusive, de vazamento de informações. Mota, eu vou passar para você, só que antes a Janaína acabou de conectar, Janaína Camelo ao vivo em Brasília, vai trazer os detalhes, inclusive, da manifestação do senador Carlos Viana, do Podemos, que anunciou há pouco que o colegiado deve votar na sexta-feira, portanto, amanhã, o relatório final. Vamos colocar a Janaína na tela com a gente, se ela tiver a postos, para trazer as informações para o nosso público ao vivo. Aqui na Jovem Pan, a Jana acompanhou esse julgamento, as manifestações dos ministros e trazia as principais falas, inclusive, em tempo real aqui no nosso grupo de jornalistas da Jovem Pan. Jana, seja bem-vindo. Seus destaques, por favor.
Pois é, Caniato, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Pingos nos Is. Pois é, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, do INSS, há pouco falou aqui com jornalistas, assim que deu maioria ali, né, contra a liminar do ministro André Mendonça, que permitia ali a prorrogação da comissão. Ele assistiu a todo o julgamento até esse ponto e decidiu depois de falar aqui com a imprensa, foi quando ele disse, então, que Daqui a um pouquinho, às 19 horas, ele vai reabrir a sessão que ele abriu hoje, só mesmo para marcar a sessão de amanhã, que vai ser marcada às 9 horas da manhã. E aí, para analisar, para apresentar o relatório final e aí para analisar esse relatório. Num caso de vista, como você disse aí, então, o Caniato, ele pode marcar a sessão para o sábado, porque no sábado é o último dia, né? É o dia 28, que é o prazo final para a CPMI do INSS, já que ela, então, não foi prorrogada. Disse também que não tem tempo para um relatório paralelo, que vai tentar entrar num consenso ali com a base. Ele foi questionado também, Caniato, sobre uma CPI do Banco Master, porque só lembrando, os senadores entraram aqui no STF também pedindo que essa CPI seja criada, né? Ele disse que tem expectativa de que sim, que ela seja criada, e que Daniel Vorcaro, na delação premiada dele, numa eventual, a gente ainda pode dizer assim, numa eventual delação premiada dele, que ele entregue tudo o que ele sabe. E sobre o resultado do julgamento, de não ter sido prorrogado, não ter sido referendada essa decisão do ministro André Mendonça, ele diz que quem perde não somos nós, no caso, se referindo ali aos parlamentares. Essas foram as palavras, então, do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. Então, esse julgamento já tinha uma expectativa de que haveriam muitas divergências, né, com relação ao voto do ministro André Mendonça, e de fato foi dessa forma, e ele foi voto vencido. Ele teve somente um voto acompanhando o voto dele, do ministro Luiz Fux. O que os ministros ao todo ali, Caniato, se questionaram, colocaram ali, né, a questão de não referendar a maioria dos ministros, questão de separação dos poderes. Todos eles fundamentaram os votos deles, os que votaram contra o referendo, na questão da separação dos poderes, no artigo específico da Constituição Federal que trata sobre a criação de comissão parlamentar de inquérito, que diz que deve haver ali algumas das regras que estão inclusive nos regimentos ali da Câmara, do Senado, que é ter um terço das casas legislativas na apresentação de um requerimento, que deve ter um prazo definido, mas que a Constituição não diz sobre a prorrogação automática. Então, como por exemplo a ministra Carmen Lúcia disse no voto dela, que uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela pode ser prorrogada, mas não, a Constituição não diz que é prorrogável, né? Então ele cria uma questão de não haver um prazo determinado, não haver um objeto específico. Enfim, no voto do ministro André Mendonça, por outro lado, ele fundamentou ali dizendo que a CPMI, do caso do INSS, por exemplo, ela tem toda uma questão de requerimentos que devem ser analisados, aí requerimentos que são derrubados, e aí isso tudo vai protelando e a CPMI acaba então chegando no prazo final sem um resultado. Então ele defendendo que a vontade do legislativo, já que houve um requerimento com um terço das duas casas pedindo a prorrogação, precisaria essa vontade sim ser colocada adiante, né? Mas não foi o caso. Os ministros, então, a maioria entendeu que isso é competência do Congresso Nacional. Quem deve determinar isso é o presidente do Congresso Nacional, no caso, o ministro Davi Alcolumbre. E só para citar aí essas críticas do ministro Gilmar Mendes, né, foi um destaque nesse julgamento de hoje. O ministro, ele se exaltou, inclusive, em vários momentos, citando os vazamentos da conversa íntima de Daniel Vorcaro. Disse que, se caso esse sigilo se mantivesse na custódia do Ministério Público, do STF, não ter chegado na custódia ali do Senado Federal, da CPMI, no caso, esse vazamento não teria acontecido. Então, ele recriminou isso, se dirigindo aos senadores que estavam presentes ali no julgamento. Disse que, inclusive, ele usou uma palavra, ele disse que foi um ato abominável, deplorável, e foi, inclusive, apoiado por outros colegas, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que isso foi criminoso. Em resposta, o senador Carlos Viana, essas críticas, disse que Gilmar Mendes tem razão, mas que ele é preciso provar quem foi que vazou essas informações. Enfim, resultado final foi esse: CPMI do INSS, então, não vai ser prorrogado. O ministro André Mendonça disse que isso acaba sendo precedente para futuras CPMIs e avaliações que acabem chegando ao judiciário. Caniato.
Legal, um bom resumo de informações com a Janaína Camelo, que acompanhou na íntegra a sessão de hoje. Obrigado, viu, Jana? Muito trabalho pela frente. A Jana vai entrar nos próximos programas e telejornais. A gente segue aqui. Valeu, Jana. Bom trabalho para você. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 10, de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zine Luxo MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12, de 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é presente pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Os pingos nos is.
O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan, com a Selic a 14,75% ao ano. Será que tem investimentos em renda fixa com taxas mais atrativas? E a resposta é sim. No crédito privado, CRI, CRA, debêntures, ou em títulos bancários, LCI, LCA e CDBs. Agora, você vai investir nesses papéis, você deve tomar alguns cuidados. Primeiro, veja a solidez da instituição. Então, no título bancário, mesmo com garantia do FGC, veja se é um banco sólido. Pergunte também sobre a liquidez dos investimentos. Se você precisar do dinheiro antes do prazo, vender o papel antes do prazo, você vai ter perdas? Como é que vai ser esse resgate? Tá ok? E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora sim, a rede Jovem Pan conectada com a gente aqui em Os Pingos nos Is. A nossa repórter Janaína Camelo, há pouco, trouxe detalhes da manifestação de Carlos Viana, o presidente da CPMI do INSS. A CPMI termina no sábado e aí haverá sim a leitura do relatório final, não terá um outro documento, um relatório paralelo. E aí ele discorreu a respeito das manifestações dos ministros e também da não prorrogação. Ele disse, quem perde não somos nós, parlamentares, né? São os aposentados. Deu a entender isso. Deixa eu passar para o Dávila. Acho que há outros elementos para tratarmos a partir da manifestação de Carlos Viana e também das falas de Gilmar Mendes que trouxemos há pouco. Você, Dávila.
Caniato, eu vou fazer aqui uma ilustração do que representa o voto da República do rabo preso e do time que defende a democracia e a Constituição. O time que defende a Constituição e a democracia, representado pelo relator da matéria, ministro André Mendonça, diz o seguinte... Olhando para o texto constitucional, as minorias no parlamento têm direito a abrir CPIs se obtiverem um terço dos votos. Conseguiram obter, abriram a CPI. Por que a prorrogação? Porque um direito da minoria na CPI foi pedir justamente para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogar o prazo da comissão. E sabe o que o presidente do Senado fez? Engavetou o pedido, ignorou o pedido, não respeitou o direito da minoria de continuar a CPI, porque ele simplesmente ignorou, como se ele achasse que ele é um coronel da República e faz o que ele bem entender e dane-se o que está escrito na Constituição, dane-se o que é a norma interna da CPI.